Oi, Chiquinho, bom dia, tudo bem contigo?
Salve, Beverly, tudo certo? Bom dia.
Bom dia, obrigada por nos atender. O Chiquinho tem um trabalho muito bonito, reconhecido em várias frentes, acho que quase dispensa apresentações, mas ele vem aqui para, a partir de um projeto que ele encabeça junto com o Rafael De Boni, que é uma outra baita pessoa aqui de Caxias do Sul, chama-se o grupo Rapajador, né? Que é a mistura de rap com pajador, juntando as duas pontas aqui e que está com um trabalho socioeducativo no CASE, no CASEMI e no CREAS, aqui de Caxias do Sul. Linkando, Chiquinho, com essa questão aí, o Brasil todo, fora do Brasil, também se falou muito sobre a questão aí da juventude agressiva, violenta, com o caso dos jovens ali de Santa Catarina e o cão Orelha, né? E a gente simplifica os assuntos como se fosse só ficar contra ou a favor, tá certo ou tá errado. E olha que é muito mais profundo, né, Chiquinho?
Verdade, Beverly. Viu, foi cair o nosso projeto bem nessa situação, nesse momento, que exige da gente também um pouquinho de paciência para poder explicar o que significa a socioeducação, para as pessoas entenderem. A gente não quer colocar pano, passar pano para os atos de imprudência, muito pelo contrário, a gente quer reduzir violências. E esse trabalho a gente vem fazendo já há 4 anos com o Repajador, como você citou, e é um trabalho de suma importância, porque a socioeducação sozinha, ela não vai conseguir reduzir essa violência. Então a gente precisa que a sociedade compreenda, né, esse papel e que a gente possa dar sequência nisso e trabalhar também a questão, né, de reintegração, de ressocialização, dentro de um país, né, tão distinto, né, de um país tão desigual. É preciso entender a linha de partida, né? E aí a gente precisa muita cautela para falar. Crianças e adolescentes que foram negligenciados ainda no berço, com falta de políticas públicas, né, com a exclusão, com a repetência, com a evasão escolar. Eu costumo falar que são os filhos que o Brasil não assumiu. E é nesse papel que nós estamos, trabalhando junto com a socioeducação para que a gente possa colocá-los aí, né, no mercado de trabalho, na possibilidade dessa compreensão desse país, né, onde a gente precisa, né, estar inserido. E aí a gente vem fazendo essa ponte já há 4 anos, consecutivos.
Claro que, Chiquinho, obviamente, o teu case, né? O teu case, pessoal, como rapper, antes mesmo desse projeto, ele já vinha despertando a atenção, de agentes que trabalham, por exemplo, na justiça. Eu sei que você já foi fazer palestra, já foi chamado aí para estar, né, junto com a justiça restauradora em várias frentes, não só aqui em Caxias do Sul, mas também no governo do estado, já fora do estado também. E a coisa foi crescendo. Por quê? Porque você é uma pessoa que tem um lugar de fala. Você veio de uma comunidade vulnerável, né? Você foi na contramão dela. Hoje você podia estar, você ser, recebendo a palestra, você recebendo o projeto. E eu tô falando assim bem abertamente para a gente entender que tem diferença entre a gente olhar a coisa de fora e olhar a coisa de dentro. É por isso que eu tô fazendo esse reforço. Então, olhar a coisa de dentro é entender que simplificar, dizer que filho de pobre ou criminoso pobre é A e criminoso rico é B. A gente ainda está nessas polaridades. Precisa entender que nós vivemos um tempo marcado pela violência. A violência não é uma coisa nova nas sociedades. A violência está aí desde que o homem existe, né? Porém, o que ganhou diferença nesses últimos tempos é os ares de crueldade, né? A gente vê os crimes, que não são mais só crimes, eles são crimes com ares de crueldade, que foi o que aconteceu ali em Santa Catarina, e foi a crueldade que chocou todo mundo, né, Chiquinho? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre desmistificar. Eu sei que o projeto, depois a gente vai falar dele, mas desmistificar essa ideia de que é tão simples assim. É pobre é A e é rico é B, e não é bem assim, né?
Verdade, Beverly. Tu vê, a gente compara a questão da classe social desses adolescentes, né? Sobre a questão do Orelha, a gente já consegue também identificar, né? Necessariamente é de baixa renda, é pobre, né? Os índices também mostram isso. É um processo da ebulição, né? Para quem tem filhos, para quem vê todo esse processo, né? Da fase criança para a adolescência, é um processo natural, muitas vezes da própria curiosidade do entorno onde vive, e muitas vezes, Beverly, contexto familiar. A agressividade muitas vezes vem dentro de casa. E aí a gente precisa dessa maturidade para compreender isso. Muitas vezes aí o celular hoje é como o maior parceiro dessas crianças desde cedo, que é o bico de antigamente, né? E com todo respeito, a gente sabe que tem pais que não entendem isso. Podemos sim falar, né, de uma forma muito contundente, mas são pais preguiçosos que às vezes acabam não entendendo esse processo do diálogo. A escola também é um ambiente violento, a gente sabe disso, e ali justamente é onde a gente cria muitas vezes, né, conduta, o caráter, mas nada foge à questão do contexto familiar. Quando tem esse problema no contexto familiar e no contexto social, as chances para darem errado são gigantescas. Não é à toa, Beverly, que a gente encontra diretores, professores nesse nosso habitat natural, que são as escolas de todo o Brasil, comentando sobre esse processo de violência. Crianças com 7 anos que estavam com uma tesoura, que queria tirar satisfação com a outra colega por uma questão de bullying. 7 anos de idade. Então é exatamente isso que você falou, né? Cada vez mais violento. E a gente acaba colocando a culpa em A, B e C, e aqui a gente acaba não entendendo qual é o processo para a gente diminuir essa violência. E aí a gente entra então na cidade educadora, como a gente gosta muito de citar, a Colômbia, que durante 20 anos, que era considerada a favela mais violenta do mundo, e ela se transforma em cidade educadora, mas eles iniciaram desde o berço, desde a creche, com atividades para as crianças, com possibilidades para as mães, com o transporte mais barato. Então, essa é a diferença de ser pobre no Brasil e de ser pobre na Colômbia naquele espaço. E esse processo de 4 em 4 anos, infelizmente, não temos a possibilidade de dar seguimento em projetos. O projeto ele não consegue uma durabilidade ou um retorno em 4 anos. A gente precisaria de muitos anos. E a socioeducação é um desses projetos que atendem esses jovens, né, com medida socioeducativa, que entra no CASE, CASEME e no CREAS. E ali eles têm essa possibilidade, talvez pela primeira vez. Olha que antagônico isso, né? Então foi necessário cometer algum delito para que pudesse ser atendido, né, com a questão de psicólogos, com a questão inclusive até de dentista, que muitas vezes eles não tiveram acesso a isso. E a nossa possibilidade de trabalhar ali é também mostrar para a sociedade o verdadeiro papel da socioeducação. Lógico que nós não precisaríamos trabalhar somente quando chega nesse momento, mas chegou, são adolescentes. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai jogar a toalha ou a gente vai tentar essa reintegração, essa reinserção, essa ressocialização, para que a gente possa se entender enquanto sociedade? Então, é realmente um dos projetos, Beverly, mais delicados que a gente tem, porque a gente precisa explicar melhor para a sociedade. Se nós estamos na linha de frente, então nós temos que ter também essa paciência para entender. Quanto mais pessoas compreenderem, melhor, mas a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda tem aquele jargão, né, Beverly? Tá com pena? Leva para casa. Eu acredito que esse discurso ele não contribui em nada para o debate. E é isso que a gente propõe aqui, é refletir sobre a importância do trabalho realizado nas instituições da socioeducação para a gente diminuir a violência que já está pairado no ar. Então, nós sabemos de tudo isso e a nossa ideia é canalizar esse ódio, canalizar essa ansiedade, para que a gente possa projetar, talvez, aí jovens que foram assistidos pela socioeducação e que compreenderam seus erros, pagaram por eles e que hoje estão aí contribuindo para a sociedade.
Essa iniciativa nestes ambientes que você já mencionou, Chiquinho, ela começa amanhã, na terça-feira, né? Depois ela faz uma circulação entre CASE, CASEME, CREAS, no mês de fevereiro. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre como vocês formataram, né? Porque o Repajador já é um projeto na quarta edição, se eu não me engano, ele já vem acontecendo, né? Agora ele vai para um ambiente que é de reintegração. Essa é a cena, né? Não deve ser uma cena muito fácil, embora eu já te mencionei. aí, né, que tanto tu, que tem uma caminhada, quanto o Rafael De Boni, eu sei que tem outras pessoas também, o DJ Rude e outros, mas eu falei de vocês dois porque vocês começaram o projeto, né, Chiquinho e o Rafael, uma baita, né? Eu imagino, assim, um modelo de pessoa ser seguido também, que deva ser uma das ferramentas, dos instrumentos, né, para poder dialogar com essa comunidade.
É, então, a gente começa amanhã, Beverly, no CASEMI, que é o Centro de Atendimento em Semi-Liberdade. A gente vai fazer um trabalho com esses jovens, mas também com os familiares. Então, a diretora do CASEMI, Aly Bittencourt, ela convidou também os pais para participarem. Então, são 3 dias, né? Bem intensos. A gente trabalha falando sobre o repajador, que é essa mistura junto com o Rafa, né? Que é a gaita com o rap. É o encontro do Jaime Caetano Brown, que é o pajador nato, com o Mano Brown, né? Cada um com o seu James Brown.
Legal.
Isso também é diversidade, né? Quando a gente apresenta a gaita, a galera da juventude diz: ixi, eu não gosto muito disso. Mas quando a gente mistura o bumbo legüero com a batida eletrônica, com o rap, eles: poxa, dá para fazer muita coisa, né? E aí, no final, a primeira edição marcou muito a gente, né? Um adolescente pediu para o Rafa De Boni: eu posso vestir essa gaita? E a gente entendeu que a gente precisaria aproximar cada vez mais, né? Não precisa ser o óbvio, né? Porque da periferia tem que gostar de funk. Então a gente mostra várias possibilidades para que eles possam ampliar repertório. Talvez seja isso, ampliar repertórios. E aí assim a gente consegue entender o que acontece na rua de trás, o que acontece no bairro vizinho. E que a gente possa cada vez mais ter respeito um pelo outro, né? Então
Claro.
é a oficina de DJ com o DJ Rude, depois a oficina de pajada com o Rafa, eu faço a minha oficina de rima, a gente cria um rap justamente falando sobre oportunidades, possibilidades, compreensão dos nossos erros. Acharam que eu estava derrotado, quem achou estava errado. A gente fala sobre a metáfora, né? O ressurgimento da fênix, né? Que ressurge das cinzas, e essa possibilidade de ampliar, então, essa visão, principalmente para os jovens, né? São 3 dias. Depois a gente leva um estúdio lá dentro, Beverly, para que eles possam gravar de forma profissional a literatura, através do rap, as suas músicas, e no último dia a gente apresenta as poesias, as rimas, juntamente com esse solo de gaita, né, nosso acordeon envenenado, que eu costumo falar, para mostrar então essas possibilidades. E fica para eles, né, todo esse conteúdo. Depois do
Pode
CASEMI,
falar.
a gente vai para o CASE, que daí é o centro de atendimento. É onde eles ficam privados da sua liberdade. E depois a gente finaliza, no final de fevereiro, com o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é a Biblioteca Parque da Fundação Marco Polo, parceira também do projeto, concedeu o espaço. Nesse dia, Beverly, a gente quer falar com os jovens em LA, que já estão em liberdade assistida, em PSC, Prestação de Serviços Comunitários. Mas também a gente quer chamar os idosos, que são atendidos pelo CREAS. Já pensou um idoso com uma lata de spray? Já pensou o idoso que participa dessas atividades com o CREAS, ouvindo a gaita do Rafa De Boni e a nossa troca de ideia? Então, vai ser uma mistura, já que a gente gosta de misturar, acho que bem interessante, no quarto ano consecutivo do projeto.
Que bacana demais. Em 2023, o projeto, né, o Repajador, ele recebeu menção honrosa na categoria Demandas Complexas ou Coletivas do Prêmio Conciliar é Legal, na sede do Conselho Nacional de Justiça em Brasília. Até mencionei, né, que você já foi chamado várias vezes e agora também essa questão do reconhecimento por prêmio. Obviamente, Rafa, o Rafa tá, tô com ele na cabeça. Chiquinho, desculpa. Vocês devem ter experiências que você já contou, né? Algumas delas são dramáticas, algumas delas são apenas pontuais, mas teve já alguma experiência, assim, de transformação? Quero dizer, realmente, assim, depois que o projeto acontece, depois que ele sai dali, vocês acompanharem o que acontece com estes jovens, alguns deles, talvez?
Sim, temos relatos bem legais, e isso, Beverly, com toda a sinceridade, não exclusivamente pelo projeto, né, mas sim pelo contexto. porque dentro do KZM, quando eles estão finalizando a medida, eles vão na busca de emprego. Então a gente tem relatos de jovens hoje que estão trabalhando em padaria. Nós temos relatos de jovem que hoje está com a sua barber, depois de ter feito curso de barbeiro. E eles são muito gratos, né, dentro da sua caminhada, relatando a importância do contexto geral da socioeducação. Semana passada eu estava no mercado, eu encontrei um jovem e disse: "Tu gravou uma música minha quando eu estava dentro do CASE." Eu perguntei para ele como que ele estava, né? Ele disse: "Pô, você pai agora." Então, o fato de estarem vivos, né, dentro dessa situação de violência, é um motivo para comemorar. Mas, de certa forma, a gente precisa também entender que o contexto geral da socioeducação, ele pode sim salvar esses jovens e colocá-lo no mercado de trabalho para que eles possam seguir a vida depois de ter cometido os seus delitos, né? A gente sabe que não é fácil. Muitos jovens, inclusive, eles têm um atendimento muito melhor lá dentro do que quando eles saem. E às vezes esse é o grande problema de um país desigual. Ali, no caso, tem uma escola estadual, então não tem evasão. Eles saem, vão direto para a escola. Eles têm a psicóloga, assistente social, atendimento médico e alguns cursos. Quando eles saem dali e voltam para a sua residência, que talvez é ali onde está o contexto de violência. E esse é um grande processo, né, da reinserção. Então a gente precisa compreender que sim, muitos são os filhos que o Brasil não assumiu e que, de certa forma, a socioeducação, né, juntamente com quem está ali de parceiro, quer muito reduzir a violência através desses ensinamentos, através dessa proteção, né, e através desse suporte.
Chiquinho, eu sei que você foi estudar, né, fazer doutorado, enfim, justamente porque entendeu que era preciso trilhar mais, né, se aprofundar mais na trilha que você começou alguns anos atrás, escreveu livro já e tudo mais, tem esses projetos maravilhosos que circulam o Brasil inteiro e, obviamente, a gente está falando aqui de uma língua, né? A gente costuma dizer para os filhos, você tem que aprender inglês porque é a língua universal. Agora, as pessoas começam a dizer, não, o inglês já não é mais a língua universal, talvez seja o mandarim. Daqui um pouquinho, com o comércio internacional aqui da União Europeia, com o Mercosul, vamos todo mundo aprender espanhol, mas a gente não domina a língua que é universal e mais velha que andar para frente do que a língua da arte, né? A arte é uma linguagem, não é isso?
É verdade, eu tive muita sorte que o hip hop chegou cedo na minha vida, né? As pessoas conhecem a minha história. Eu fui expulso de três escolas. Na última escola, que a diretora me convidou gentilmente para eu não voltar mais, eu estava prestes a assinar um contrato com o que estava próximo da minha casa. E o que estava próximo da minha casa não tinha boas referências. Estava prestes a ir para o crime. E eu tenho certeza, Beverly, que foi o palco que o líder Adão Borges da Rosa preparou numa ação comunitária cultural. A minha rima, porque estava engatilhada, aquele disco que salvou minha vida. Eu costumo brincar que quando a minha mãe descobriu que eu estava cantando rap, isso é coisa de maloqueiro, onde já se viu, tu tem que fazer Senai. E eu não conseguia dar o retorno para ela, que ela tanto queria. Até que aquele palco salvou minha vida. Lógico, eu voltei a estudar, eu misturei o rap com a matéria escolar. Esse ano, Beverly, eu quero fazer um pós-doutorado em educação. A gente não pode parar de estudar. E nesses rolês que a gente fala principalmente para jovem pobre. A gente não gosta da escola e a gente precisa fazer essa sinergia acontecer, aproximar a leitura, mesmo que seja um pouquinho de cada vez. Mas com aquilo que move a gente. O rap mexeu comigo, e ali eu consegui compreender a arte no contexto geral, compreender até segmentos que eu talvez não entendesse, e comecei a perceber, eu acho que me tornei uma pessoa mais sensível. E me tornar uma pessoa mais sensível em um ambiente de violência é um processo de transformação, onde nós estamos nessa hipermasculinidade. É tamo junto toda hora, tamo junto toda hora, e talvez nem sempre o tamo junto é da hora. E são esses espaços, assim como centro de referências, assim como fortalecimento de vínculo, centro cultural, cada um com o seu segmento, tem a possibilidade de ampliar, aumentar a poesia e diminuir violência.